Nós vamos entrar aqui no item a coragem da fé e que também deveremos carregar a nossa cruz. Se nós analisarmos a coragem da fé, o que significaria, o que significa? É uma emoção diante de uma circunstância em que nós temos um medo, que nos amedronta, que nos deixa inseguro, que nos deixa sem saber o que fazer, e nós tomamos de algo dessa habilidade, dessa emoção, para vencer essa circunstância difícil que é colocada diante da vida. Ou seja, todos nós possuímos essa coragem para enfrentarmos a vida. Agora, é nos colocado que nós temos que ter a coragem da fé para não renegarmos, para mostrarmos a nossa confiança em Deus, em Jesus, e aí Jesus, diante do Pai, também não iria nos renegar. Então vejamos lá, coragem da fé, o que significaria dizer coragem da fé? Então eu tenho a fé, fé seria essa fidelidade à minha convicção íntima, ou seja, aos padrões interiores que deverão reger as nossas vidas. Então, ter coragem é viver segundo esses padrões, viver segundo as minhas concepções. E nós não conseguimos fazer isso. Então, vejamos o que eu estou colocando. Nós temos uma concepção intelectual, mental, filosófica, que nós aceitamos, por exemplo, a doutrina espírita. Aceitamos que a vida continua após a morte. Aceitamos da reencarnação, aceitamos a evolução, mas está tácito, está implícito, conceitos outros quando eu aceito a evolução. Eu quero me melhorar, eu quero evoluir. Está implícito o quê? Que eu tenho que perdoar, que eu tenho que não ter preconceitos, que eu não posso verdadeiramente viver uma vida arrogante, orgulhosa, com vaidades, com exterioridades. Então veja lá a dicotomia, o conflito que nós temos. A nossa concepção é essa. Nós acreditamos em evolução, nós acreditamos que a vida continua após a morte, nós acreditamos que vamos retornar ao mundo físico. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção intelectual. Existe uma dicotomia muito grande entre essa concepção mental, intelectual, e a fé comportamental, ou seja, aquela que deveria renovar as nossas estruturas mais íntimas, o nosso ser em essência. Isso, verdadeiramente, nós não fazemos. Por quê? Porque nos leva a ter o quê? Uma dúvida, uma insegurança. Daí a importância de termos a coragem de viver segundo esses valores. Daí a importância de carregarmos a nossa cruz. O que significará dizer não ser aceito pelo meio em que nós estamos, não ser compreendido pelas pessoas, não ter o aplauso e o reconhecimento, por quê? Porque, na verdade, nós estamos confusos. O mundo nos chama para delirarmos perante a inteligência, vivermos verdadeiramente segundo as aparências. É isso que o mundo nos conclama. E é isso que nós vivemos até então. Nós vivemos até então desta forma, buscando luxo, buscando os prazeres, buscando as aparências, e aí é nos pedido um salto de qualidade, um aprofundamento na nossa fé. Para que ela se torne integral, nós temos que vivê-la em verdade. Temos que colocá-la em prática. Temos que colocar nos nossos comportamentos. E nós não fazemos. Nós não fazemos. A não ser que um problema ocorra, uma dificuldade apareça, e aí nós caímos em si, ou seja, uma doença que nós sabemos que é terminal. As pessoas dão valor a partir daí ao essencial. Quando estamos diante de perdas que nós não queríamos ter, A partir daí, nós começamos a valorar o essencial. É nos colocado uma passagem interessante. Paul Ekman é um psicólogo especialista em psicologia emocional, americano. E ele foi convidado pela filha dele a ir a uma palestra do Dalai Lama, onde ele ia colocar sobre emoções destrutivas. O Dalai Lama ia colocar uma série de coisas. E, a partir daí, algo fez com que ele fosse, ele que não era adepto do budismo, ele que não gostava, tinha uma certa admiração pelo pacifismo do Dalai Lama, mas não mais do que isso. Aí ele foi e ele começou a mudar a sua vida. Então vejamos como é que ele conjectura por que a vida dele mudou. Ele nos fala o seguinte, que até os 18 anos, ele era uma pessoa que tinha problemas de relacionamento com o pai. Aos 18 anos, ele tendo 18 anos, o pai disse a ele, se ele não fizesse tal coisa, o pai iria espancá-lo mais uma vez. Ele falou, pai, alto lá, esta vez eu não vou aceitar, eu vou reagir. Se o senhor bater sem razão, me espancar novamente, eu irei reagir. O pai chamou a polícia. O rapaz saiu de casa e nunca mais voltou. Ele se confrontou com o pai a vida toda. O pai tinha um problema existencial, com certeza, do passado, e ele foi ser o que o pai não havia sido. E o pai dizia para ele, profeticamente, você será um filho, terá filhos igual a você, muito ruins. Ele achava que ele não era um filho ruim. Ele achava que ele era um bom filho. Quem era ruim era o pai. E ele teve a vontade de ter filhos e, ao mesmo tempo, medo de ter filhos. Ele queria ser um pai melhor, mas, ao mesmo tempo, temendo que aquela profecia se estabelecesse. E quando ele vai até o Dalai Lama, ele consegue conceber algumas coisas. E ele sempre teve um traço na sua personalidade, diante desses problemas, que era ficar irritado. Ou seja, quando diante de uma dificuldade, muita fome, um problema extremo ou alguém colocar em dúvida os seus conhecimentos, um impulso raivoso aparecia dentro dele. E era incontrolável. E era incontrolável. As pessoas gostavam, admiravam ele, conviviam com ele, apesar desses problemas, que todos reconheciam, mas relevavam porque conheciam os seus problemas. Veja lá. Um psicólogo reconhecido, tendo esses dramas. E qual não foi a sua surpresa quando ele vai até o Dalai Lama e o Dalai Lama dá a mão para ele. E ele faz uma pergunta, apresentando a filha ao Dalai Lama, e a pergunta que a filha faz é, por que a gente tem raiva, principalmente daqueles que convivem conosco? Os nossos pais, os nossos filhos. E o Dalai Lama começa a colocar alguma coisa muito interessante. E diz o seguinte, quando nós colocamos coisas que não dão para serem vistas, não dão para serem colocadas na vida da pessoa, ou seja, nós idealizamos aquilo como se a pessoa fosse capaz de ser aquilo que é idealizado por nós, nós iremos nos decepcionar sempre. Quando eu der o direito à pessoa ser ela mesma, e entendê-la nas suas fraquezas, porque eu também as possuo, eu o entenderei melhor e essa raiva não irá aflorar. Ele achou tão racional, tão pertinente a colocação, mas aquilo foi racional. Mas ele estava de mão dada com o Dalai Lama. E ele sentiu um frêmito, alguma coisa que o aquecia. E ele se perguntou, o que é isso? Bom, passados 7 anos, a raiva aparentemente havia sido superada. Ele não tinha mais raiva. A mulher dele disse a ele, eu me casei há 7 anos atrás com um outro homem. E eu estou maravilhado com esse novo homem. Um homem que consegue conter a sua raiva. Ela não é manifestada. Esse impulso violento já não existe. Os colegas de departamento na universidade, da mesma forma. E, novamente, ele vai se encontrar com o Dalai Lama e a mulher diz, agradeça a ele, porque há 7 anos nós temos anos incríveis, muito bons. E aí ele começa a se perguntar, o que teria feito, o que teria promovido essa mudança? Ele que era um ser que aparentemente não conhecia, não aceitava, ele teve aquilo que nós chamamos de déjà vu. Ele viu, quando ele esteve próximo ao Dalai Lama, que ele já o conhecia. E aí ele perguntou, e o Dalai Lama respondeu, com certeza de outras vidas. Com certeza. Mas, mais do que isso, o que aconteceu comigo que eu senti uma energia? E aí ele foi perguntando para outras pessoas, e as pessoas manifestavam, muitas delas, a mesma coisa. E ele se deu conta que era algo imponderável, algo não racional, que era a bondade daquele ser junto a ele. A atenção, o carinho que ele recebeu quando esteve em contato. E uma motivação racional explicitou, incentivou para que a mudança ocorresse. Então, é isso que nós estamos esperando? O Cristo está nos explicitando. Mandou vários mensageiros à Terra. No século passado, tivemos Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros que deram as suas vidas para que nós entendêssemos. Vale a pena sermos bons. Vale a pena sermos simples. Vale a pena colocar em prática isso. Ainda que não tenhamos o reconhecimento. Ainda que o mundo não nos veja com bons olhos. A minha consciência é o meu juiz. O árbitro das minhas vidas, das minhas atitudes, é a minha consciência. A ela eu devo realmente o dever de avaliá-la e devo sempre avaliar o que eu faço e o que eu deixei de fazer. Então é dessa forma que nós vamos entendendo que é necessária essa coragem de vencer a nós mesmos. Um homem velho, um ser arraigado a padrões passados e precisa se modificar. É chamado, o momento é esse, mudança. Levemos as nossas imperfeições, não vamos cair a partir delas. Vamos sim nos melhorar, vamos sim incentivar outros a virem conosco. Esse é o caminho, esse é o caminho. Coragem de vivermos integralmente aquilo que nós acreditamos. Ou aquilo que acreditamos não é real, não é verdadeiro. É uma ilusão, é uma ficção. Então, pensemos bem e ponderemos sobre isso. Em uma passagem interessante, dois padres, um novo e um velho, conversando, Ramiro Gama nos conta, muito interessante, o velho ali tranquilo, sereno, senhor de si, agora o seu discípulo dizia, eu estou enojado com a igreja, eu só vejo interesses, o espírito cristão desapareceu, as pessoas querem os primeiros lugares, as pessoas querem as pompas, esqueceram-se que o Cristo disse que os últimos serão os primeiros, esqueceram-se que ele se ajoelhou e foi fazer com que Pedro fosse, todos os apóstolos fossem amparados num ato de humildade, esqueceram-se de tudo isso. O padre via, o mais velho via que ele estava afogado. Aquilo era algo que havia, estava latente. Ele queria largar a batina, afinal de contas, ele não via esse espírito cristão. O padre mais maduro viu, analisou e viu que eles estavam diante de uma fonte. Pegou uma pedra que ali estava dentro da fonte. E pegou uma outra pedra maior e quebrou essa menor em duas partes. Ele falou, você vê, por fora ela está molhada, mas por dentro ela é totalmente seca. Assim somos nós. Somos molhados, entendemos superficialmente as coisas, na hora de interiorizá-las, de molhar a nossa essência, nós nos esquecemos. Está errada a igreja? Pergunta o padre mais velho. Não, estão errados os homens. E está errado você se abalizando por homens imperfeitos, por criaturas humanas. Não é por eles que nós deveremos nos abalizar. A maldade prolifera, façamos o bem. Ah, mas eu vou pautar a minha vida porque o outro agiu assim ou assado. Então, eu serei eternamente seco. É hora de darmos verdadeiramente valor à nossa essência. É hora de verdadeiramente entendermos. Não é nos homens falíveis, é no Cristo. Um ser que nos espera, que nos conclama e que verdadeiramente veio nos mostrar um caminho que nós temos que nos abrigar. Lembremos-nos disso. Seres humanos, falíveis, erram, são imperfeitos. A mensagem do Cristo é imorredora. Lembremos-nos disso e que Deus ampare a todos.